O Espírito Santo pode realmente ser comprado com esforço humano? Atos capítulo 8, versículos 14 a 24. Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. O Espírito Santo pode ser recebido através da imposição de mãos? Não. O Espírito Santo só pode ser recebido através da fé no Evangelho da Água e do Espírito. Eu gostaria de apresentar a resposta sobre se a habitação do Espírito Santo pode ser recebida através do esforço humano, com base nesta Escritura. Os apóstolos da Igreja Primitiva foram capacitados por Deus e enviados por Ele a várias partes do mundo. Os Atos dos Apóstolos registram alguns eventos incomuns, um dos quais é que o Espírito Santo veio sobre as pessoas quando os apóstolos impuseram as mãos sobre elas. Portanto, a Bíblia registra que os apóstolos capacitaram aqueles que criam em Deus, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo, a recebê-lo através da imposição de mãos. Como então eles receberam o Espírito Santo através da imposição de mãos? Durante a Era Apostólica, como a Palavra de Deus ainda estava sendo escrita e ainda não estava completa, Deus dotou os apóstolos com poderes especiais para realizar suas obras. O Espírito Santo trabalhou ao lado dos apóstolos, permitindo que muitos sinais e milagres fossem manifestados através deles. Este foi um tempo quando Deus trabalhou especialmente através dos apóstolos para produzir sinais e milagres visíveis para fazer as pessoas crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador. Era necessário manifestar a obra do Espírito Santo poderosamente entre os discípulos para mostrar que Jesus Cristo é Deus e o Filho de Deus, o Salvador. Se o Espírito Santo não tivesse trabalhado poderosamente através de sinais e maravilhas na Igreja Primitiva, ninguém teria crido que Jesus é o Salvador. Contudo, agora que as profecias da Bíblia foram cumpridas, as pessoas não precisam mais receber o Espírito Santo através de sinais e milagres visíveis. Agora, o Espírito Santo pode ser recebido através da fé no Evangelho da Verdade sobre a habitação do Espírito Santo dada por Deus. Deus concede a habitação do Espírito Santo àqueles que creem na palavra da verdade, a palavra da água e do Espírito, através da qual Ele opera. Esta verdade declara que a habitação do Espírito Santo ocorre somente para aqueles que creem na palavra da salvação através da remoção do pecado, realizada pelo batismo e derramamento de sangue que Jesus recebeu quando Ele veio a esta terra. Contudo, hoje muitos pastores veem os fenômenos de milagres visíveis e dizem às suas congregações que receber o Espírito Santo é assim. Esses pastores tentam fazer com que seus congregantes recebam o Espírito Santo da mesma maneira. Eles enganam as pessoas, fazendo-as pensar que receberam o Espírito Santo quando línguas estranhas irrompem devido à imposição de mãos que eles realizam. Esses pastores tentam se exaltar como se fossem apóstolos realizando grandes poderes e milagres. Particularmente, tais pastores tornaram-se mais notáveis entre os fanáticos dentro do cristianismo que buscam um cristianismo emocional e experiencial. Eventualmente, esta obra frenética se espalhou entre todos aqueles que creem em Jesus no mundo, e muitos que herdaram a sua fé receberam espíritos malignos através do que são chamadas de experiências de tremores e emoções intensas. Mesmo agora, aqueles influenciados por tais ensinamentos acreditam que podem transmitir o Espírito Santo a outros através de sua própria imposição de mãos. Contudo, a sua natureza real é exatamente como a de Simão, o mago, mencionado na Escritura. Eles estão entregues à autointoxicação e aos desejos de sua carne, causando confusão entre as pessoas. Tal crença diante de Deus é uma fé profundamente incorreta que está completamente desvinculada do recebimento da habitação do Espírito Santo. Ainda hoje, muitos falsos profetas dentro do cristianismo espalham a obra de Satanás através de experiências místicas, disfarçando-a como a obra do Espírito Santo. Devemos nos concentrar na palavra de Deus, que concede a habitação do Espírito Santo, usando a nossa razão. A fé nessa palavra é o único caminho para receber a habitação do Espírito Santo. Aqueles que defendem os chamados dons experienciais do Espírito devem abandonar rapidamente suas crenças vãs e retornar à palavra para crer na verdade que traz a habitação do Espírito Santo. A pessoa chamada Simão na Escritura era um mago famoso na época. Este mago viu a obra dos apóstolos de fazer o Espírito Santo habitar nas pessoas e quis comprar o Espírito Santo com dinheiro. Tais crentes mais tarde se tornaram os servos de Satanás, usados para a obra de Satanás. Simão ficou maravilhado com o poder do Espírito Santo demonstrado por Filipe e desejou recebê-lo ele mesmo. Contudo, o seu desejo provinha da cobiça humana e dos desejos carnais. Este tipo de fé não era uma fé genuína para receber o verdadeiro Espírito Santo. Simão procurou comprar o Espírito Santo com dinheiro, o que o levou a ser severamente repreendido pelo servo de Deus, Pedro. Embora Simão professasse fé em Jesus, ele não havia verdadeiramente recebido a habitação do Espírito Santo através da fé no Evangelho da Água e do Espírito, que remove o pecado. Em outras palavras, Simão pensou que poderia receber a habitação do Espírito Santo oferecendo algo mundano que ele possuía. Sua aparência exterior parecia a de alguém que cria em Jesus, mas, na realidade, seu coração não tinha nada a ver com a palavra da verdade dada por Jesus. Em vez disso, seu coração estava cheio somente dos desejos da carne. Contudo, Pedro conhecia o seu coração e o repreendeu por tentar comprar o Espírito Santo, um dom de Deus, com dinheiro mundano, dizendo que Simão pereceria junto com a sua prata. Os falsos profetas de hoje são cativados por espíritos malignos, e eles enganam as pessoas apresentando sinais e milagres que ocorrem através deles como a obra do Espírito Santo. Além disso, nós frequentemente vemos pessoas que admiram esses poderes e oram fervorosamente para receber a habitação do Espírito Santo. Contudo, deve-se entender que o Espírito Santo não pode ser recebido através de orações feitas a partir de desejos carnais. Existem tais carismáticos ao seu redor? Vocês devem ser cautelosos com eles. Esses indivíduos se aproximam dos outros com fé fanática e afirmam que receber a sua imposição de mãos pode expulsar demônios e transmitir o Espírito Santo. Tais pessoas não são capacitadas pelo Espírito Santo, mas por espíritos malignos. Aqueles que recebem as suas orações frequentemente transmitem esses dons de espíritos malignos para outros, espalhando falsas experiências espirituais. A verdadeira habitação do Espírito Santo dada por Deus ocorre naqueles que creem nas palavras registradas da Bíblia sobre a água, o sangue e o Espírito, 1 João capítulo 5, versículos 3 a 7. Apesar do claro registro bíblico do Evangelho da água e do Espírito, as pessoas creem em Jesus, mas têm pecado em seus corações, não têm o Espírito Santo e, assim, buscam receber tremores, línguas, clarividência, exorcismo e coisas sobrenaturais através de seu próprio zelo. Portanto, os falsos mostram as coisas vãs que receberam aos outros, fazendo-os crer também e os conduzindo a uma fé falsa. Pedro repreendeu Simão, dizendo: "O seu coração não é reto diante de Deus. Você não tem parte nem sorte neste ministério, porque pensou que poderia comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Você perecerá com o seu dinheiro, porque vejo que você está cheio de amargura e cativo do pecado. Você é um filho do diabo." Hoje, devemos lamentar que muitos pastores dentro do cristianismo são exatamente assim. Essas pessoas são geralmente carismáticos que exigem dinheiro dos outros. Devemos nos distanciar de tal fé e receber a habitação do Espírito Santo, crendo na verdade registrada do Evangelho da Água e do Espírito. Mateus capítulo 3, versículo 15, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, João capítulo 1, versículo 29, João capítulo 19, versículos 21 a 23. Carismáticos que dependem da imposição de mãos. Nós devemos ser cautelosos com tais crenças. Algumas pessoas hoje mantêm a falsa crença de que podem receber o Espírito Santo ao receberem a imposição de mãos de indivíduos que afirmam ter poderes especiais, assim como os apóstolos impuseram as mãos sobre as pessoas na igreja primitiva, e o Espírito Santo veio sobre elas. Além disso, certos falsos profetas creem que podem transmitir a habitação do Espírito Santo a outros através de sua própria imposição de mãos. Nós precisamos reconhecer que tais indivíduos existem. Contudo, a fé desses pastores de hoje difere grandemente da fé dos apóstolos na igreja primitiva. O maior problema para aqueles que afirmam crer em Jesus hoje é que eles não têm fé na verdade da palavra da água e do Espírito. Eles afirmam crer em Deus, mas não reverenciam a sua palavra, e em vez disso, eles enganam a si mesmos e aos outros. Um pecador com pecado em seu coração não pode receber a habitação do Espírito Santo, nem pode Deus dar o seu Espírito a um pecador. Se há um Espírito que vem sobre um pecador, não é o Espírito Santo, mas um Espírito maligno disfarçado de Espírito Santo. Hoje, vemos que muitos cristãos têm uma fé irracional e fanática. Os apóstolos na igreja primitiva creram e entenderam que Jesus Cristo foi batizado por João para tomar sobre si mesmo todos os pecados da humanidade como nosso Salvador, e que ele derramou seu sangue na cruz. Os discípulos de Jesus Cristo foram capazes de receber a habitação do Espírito Santo porque criam no batismo que Jesus recebeu e no seu sangue derramado na cruz. Através dessa fé, eles pregaram o Evangelho da água e do Espírito aos outros, permitindo que eles realmente recebessem a habitação do Espírito Santo. Contudo, hoje, pode um pecador com pecado em seu coração transmitir o Espírito Santo a outro pecador através da imposição de mãos? Esta é uma falsa crença absurda e risível. Mesmo que alguém pareça ser um belo pastor aos olhos dos outros, se tiver pecado em seu coração, não pode transmitir a habitação do Espírito Santo a ninguém. No entanto, muitas pessoas seguem tais crenças, levando falsos profetas a guiá-las para a destruição. Vocês devem reconhecer que profetas que mantêm tais crenças são falsos profetas. Alguns afirmam que, apesar de terem pecado em seus corações, receberam a habitação do Espírito Santo independentemente de seus pecados. Contudo, vocês devem entender que esses indivíduos já estão sob o domínio de Satanás. O Espírito que veio sobre vocês é verdadeiramente santo? O Espírito Santo pode habitar em uma pessoa cujo coração está manchado de pecado? Não. Então, uma pessoa com pecado em seu coração pode transmitir a habitação do Espírito Santo a outra pessoa? Não. Sob que poder os carismáticos dentro do cristianismo estão operando hoje quando realizam muitas obras poderosas enquanto ainda estão em um estado pecaminoso? Eles estão agindo sob a influência de espíritos malignos. O Espírito Santo não pode habitar em um pecador. O Espírito Santo só pode habitar naqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito e têm corações livres do pecado. Em João capítulo 3, versículo 5, Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isto mostra que a habitação do Espírito Santo só pode ser recebida crendo na palavra da água e do Espírito. A crença de que se pode receber a habitação do Espírito Santo ao receber oração de pecadores é um dos maiores erros de hoje, e é uma fé que poderia levar o cristianismo à ruína. Contudo, muitos crentes e pastores hoje mantêm a crença e convicção equivocadas de que a habitação do Espírito Santo pode ser recebida através da imposição de mãos. Qual é o significado da imposição de mãos conforme ordenada por Deus? Imposição de mãos é um meio para transferir o poder de uma pessoa para outra. Por exemplo, assim como falar em um microfone envia o som através de um cabo para um amplificador e, em seguida, para fora através de grandes alto-falantes para ser ouvido por todos. No Antigo Testamento, quando um pecador impunha as mãos sobre a cabeça de um animal sacrificial, os pecados do pecador eram transferidos para o sacrifício, e o pecador recebia a remissão dos pecados. Da mesma forma, quando um servo de Deus nascido de novo impunha as mãos sobre as pessoas, o poder de Deus podia ser transferido. Assim, o significado comum da imposição de mãos é o transferir, passar adiante. Nesta era, aqueles que receberam grande poder de espíritos malignos impõem as mãos sobre as pessoas não para fazer habitar o Espírito Santo, mas sim para fazer habitar espíritos malignos. Vocês devem entender que aqueles que realizam poderes outros que não os do Espírito Santo transferem espíritos malignos para as pessoas através da imposição de mãos. Visto que Satanás opera através de pecadores, quando uma pessoa que tem pecado e carrega um espírito maligno impõe as mãos sobre outra, esse espírito maligno é transferido para outra pessoa. Portanto, para receber a habitação do Espírito Santo, deve-se crer na palavra registrada do Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, mas não receberam a remoção dos pecados, permanecendo com pecado em seus corações, estão sob o domínio de Satanás. Tais indivíduos estão cativos de demônios, e se eles impuserem as mãos sobre outros, aqueles que as recebem receberão espíritos malignos e realizarão falsos milagres. Isso acontece porque demônios se transferem através da imposição de mãos por uma pessoa possuída por demônios. Demônios habitam em outros através do meio da imposição de mãos, enquanto a habitação do Espírito Santo, dada por Deus, é recebida unicamente através da fé no Evangelho da Água e do Espírito. A imposição de mãos, conforme ordenada por Deus, é um método para transferir o que se possui para outro. Contudo, Satanás também usa este ato para fazer com que muitas pessoas recebam espíritos malignos. Além disso, o problema maior hoje é que muitos, como Simão, buscam comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro. O mal-entendido comum entre os cristãos sobre a habitação do Espírito Santo. Se você perguntar às pessoas hoje, como se pode receber a habitação do Espírito Santo, muitos responderão surpreendentemente que ela pode ser recebida através de oração fervorosa. Contudo, crer que se pode receber o Espírito Santo através de extensas orações de jejum ou orações de arrependimento não é a fé correta. O Espírito Santo pode vir sobre alguém simplesmente porque essa pessoa oferece orações especiais de súplica ou orações de arrependimento? Não. A habitação do Espírito Santo absolutamente não é concedida àqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito. Porque Deus é um Deus de verdade. Ele estabeleceu a lei através da qual as pessoas podem receber a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo pode habitar em uma pessoa com pecado? Absolutamente não. O Espírito Santo não pode ser recebido através da imposição de mãos tampouco. Participar de reuniões de avivamento e buscar a Deus fervorosamente não faz o Espírito Santo habitar por meio dos desejos humanos. Um pecador com pecado em seu coração nunca pode receber a habitação do Espírito Santo. Primeiro, um pecador deve crer no Evangelho da Água e do Espírito e receber a remissão de seus pecados, a fim de ser presenteado com a habitação do Espírito Santo. Qualquer um que não conhece ou não crê no Evangelho da Água e do Espírito não pode receber a habitação do Espírito Santo. Hoje, o Evangelho da Água e do Espírito está sendo testificado em todo o mundo através de sermões em igrejas, livros, e-books na internet e formatos de áudio. Portanto, qualquer um que busca pode encontrá-lo e, crendo, pode receber a habitação do Espírito Santo. Se alguém não recebe a habitação do Espírito Santo porque não conhece o Evangelho da Água e do Espírito, deve-se entender que essa pessoa não a recebeu porque não creu no Evangelho da Água e do Espírito. A realidade da fé falsa. Quando você olha para os sintomas daqueles que recebem um falso Espírito Santo hoje, é evidente que demônios estão operando surpreendentemente. Reuniões de avivamento do Espírito Santo são encontros onde pessoas que desejam ardentemente receber o Espírito Santo se reúnem para pedir ao Senhor a habitação do Espírito Santo. Em tais reuniões, você vê pessoas batendo palmas, orando arrependidamente, derramando lágrimas e ranho, jejuando e orando. Alguns pregadores insistem que o Espírito Santo é recebido somente através da oração, incentivando muitas pessoas a orar fervorosamente. Então, as pessoas oram freneticamente, clamando o Senhor como se suas vidas dependessem disso. Mas o Espírito Santo habita nelas só porque elas fazem isso? Não. Em vez disso, você pode ver fenômenos estranhos ocorrendo. As pessoas podem gritar bizarramente e cair para trás, tremendo violentamente e fazendo barulhos estranhos. As pessoas afirmam que esses sintomas são evidências da presença do Espírito Santo. É assim que a obra dos demônios se manifesta. Uma pessoa cai para trás e treme violentamente, e de repente, a pessoa ao lado dela também cai, e outra pessoa começa a gritar e a falar em uma língua estranha e perturbadora. À medida que esta situação progride, gritos e tais fenômenos sobrecarregam a audiência. Muitas pessoas mostram sintomas de convulsões e falam em línguas, mas esta não é a verdadeira obra do Espírito Santo. Muitos cristãos enganados por Satanás. Hoje, muitos cristãos estão vivendo uma vida de fé que Satanás deseja. Satanás engana as pessoas, dizendo-lhes que o caminho para receber o Espírito Santo é recebendo a imposição de mãos de alguém que foi dotado de poder. Nós podemos ver que muitos cristãos acreditam oficialmente nisso. Além disso, Satanás instila nas pessoas a crença de que, se elas se esforçarem fervorosamente em oração, podem receber o Espírito Santo. Ele está alimentando essa crença através de movimentos de avivamento. Como resultado, muitas pessoas não apenas não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito mencionado na Bíblia, mas também não demonstram interesse em conhecê-lo. Agora, vocês devem se libertar dos pensamentos dados por Satanás e chegar a conhecer e crer na palavra da água e do Espírito. A habitação do Espírito Santo vem somente para aqueles que creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Vocês devem crer nisso. Mal-entendidos dos cristãos sobre o recebimento do Espírito Santo. Primeiro, há um grande mal-entendido na fé daqueles que buscam e seguem tais crenças fanáticas. Eles tentam receber o Espírito Santo enquanto ainda têm pecado em seus corações. Com pensamentos humanos, eles creem que, embora haja pecado em seus corações, porque Deus é amor, se eles apenas se esforçarem o suficiente, podem receber a habitação do Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo. Contudo, aqueles que não têm a fé da água e do Espírito não podem ser cheios do Espírito Santo. Segundo, o orgulho humano impede as pessoas de receberem a habitação do Espírito Santo. Então, isso significa que, se uma pessoa não é orgulhosa, ela pode receber o Espírito Santo? Existe alguém neste mundo que não seja orgulhoso? Mas o tipo de orgulho que não pode ser lavado diante de Deus é adicionar os próprios pensamentos à palavra de Deus. As pessoas estão tentando receber a habitação do Espírito Santo à sua própria maneira, à parte do Evangelho da água e do Espírito. Contudo, a habitação do Espírito Santo pode ser recebida somente quando se crê no Evangelho da água e do Espírito. Terceiro, deve-se entender que confessar os próprios pecados não ocasiona a habitação do Espírito Santo. Hoje, as pessoas desejam fortemente e oram fervorosamente pela habitação e plenitude do Espírito Santo enquanto ainda têm pecado em seus corações. Como resultado, elas acabam experimentando sensações emocionais. Tais orações as levam a ser capturadas por espíritos malignos. Quarto, a habitação do Espírito Santo não é recebida por súplica. O mal-entendido de que se pode recebê-la por súplica é pensamento humano. Quinto, mesmo que alguém expulse demônios em nome de Jesus, isso não significa que o Espírito Santo habita no coração dessa pessoa. O pecado pertence a Satanás. Se uma pessoa que tem pecado expulsa demônios, podemos dizer que o Espírito Santo habita em seu coração? Vocês devem entender que isto é, na verdade, um engano maior do diabo. Sexto, o único evangelho verdadeiro que possibilita a habitação do Espírito Santo é o evangelho da água e do Espírito que Jesus deu. Vocês ainda pensam que, à parte do Evangelho da água e do Espírito, existe outro caminho para receber o Espírito Santo de Deus e a lavagem dos pecados? Se sim, então vocês estão presos em uma ilusão irreversível. Escapem destes pensamentos carnais dados por Satanás, e tenham pensamentos e fé espirituais baseados na palavra. Não é um exagero dizer que o cristianismo de hoje está cheio de pessoas que estão possessas por demônios. Muitos cristãos ao redor do mundo, através de reuniões especiais de avivamento ou ao receberem a imposição de mãos de indivíduos específicos, desejam a habitação do Espírito Santo e assim se tornam possessos por espíritos malignos. Eles vão a líderes de retiros de oração, diaconisas, pregadores de avivamento, ou pastores que afirmam ter recebido poder, esforçando-se para receber a imposição de mãos para a habitação do Espírito Santo. Contudo, com tal fé, não importa o quão fervorosamente alguém crê em Jesus, essa pessoa nunca pode receber a habitação do Espírito Santo dada por Deus. Em outras palavras, a habitação do Espírito Santo não pode ser recebida através da imposição de mãos de qualquer indivíduo específico. Ainda hoje, muitas pessoas, como Simão, tentam comprar o Espírito Santo com dinheiro. Elas estão tentando obter o Espírito Santo não através da palavra, mas através de algo do mundo. A maioria dos cristãos ao redor do mundo está fixa nesta maneira de pensar. O Espírito Santo vem somente para aqueles que estão qualificados para recebê-lo. A verdadeira fórmula para receber o Espírito Santo é que, quando um pecador ouve a palavra do Evangelho da água e do Espírito e crê nela em seu coração, ele alcança a resposta para esta verdade. Atos capítulo 2, versículo 38. A vinda do Espírito Santo através da imposição de mãos ocorreu apenas brevemente durante o período da Igreja Primitiva. Depois disso, a habitação do Espírito Santo ocorre quando alguém chega a conhecer e crer no Evangelho escrito da água e do Espírito. Portanto, à parte da obra do Espírito Santo que vem pela fé na palavra de Deus, todas as outras manifestações espirituais são obras de espíritos malignos. Deus chamou os espíritos malignos de servos de Satanás, e este Satanás engana sutilmente as pessoas dentro do cristianismo, de modo que, embora elas creiam em Jesus, não recebem a remoção de seus pecados. Satanás há muito tempo engana as pessoas, dizendo: se você crer em Jesus e receber a imposição de mãos, eu lhe darei o Espírito Santo em seu coração. Desta forma, Satanás tem expandido seu território por todo o mundo através de obras falsas. Vamos observar os sintomas que aparecem quando um espírito maligno habita uma pessoa dentro do cristianismo. Primeiro, se olharmos para os sintomas de possessão espiritual que ocorrem em xamãs ou adivinhos, podemos ver seus corpos de repente tremendo violentamente como uma folha e até mesmo saltando para cima e para baixo. Eles começam a falar palavras estranhas ou a falar com a voz de outra pessoa. Em outras palavras, quando um demônio desce sobre uma pessoa, ele causa tremores e o falar em línguas. Além disso, se olharmos para os sintomas de possessão demoníaca através da imposição de mãos no cristianismo, vemos que um poder desconhecido vem do corpo da pessoa, e ela experimenta vibrações causadas por uma força que pressiona de cima. Elas também dizem que experimentam seu corpo flutuando para cima. Seu corpo não consegue ficar parado, treme severamente, às vezes, elas caem para trás. A partir daquele momento, independentemente de sua própria vontade, sua língua se torce e palavras estranhas saem. Pessoas que não têm conhecimento correto da palavra veem isso e dizem que são as línguas dadas por Deus. Como cristão, aqueles que experienciam fenômenos como falar em línguas, tremer ou desmaiar após receberem a imposição de mãos estão passando pela mesma atividade demoníaca experienciada por xamãs. Alguns pregadores de avivamento pegam o microfone e gritam: fogo, 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 fazendo com que a audiência fique emocionalmente excitada e perca a razão. Aqueles que desejam particularmente receber a imposição de mãos vêm à frente, ao recebê-la, experienciam tremores em seus corpos, choro, ou proferem incontrolavelmente o que é chamado de a línguas, como lalalala lululala, sem a sua própria vontade. Esses sintomas são simplesmente espíritos malignos operando sob o nome emprestado de Jesus, e está a mesma obra demoníaca que vem sobre os xamãs. Os sintomas que ocorrem quando espíritos descem sobre xamãs ou adivinhos, como tremores violentos e movimentos corporais incontroláveis, são idênticos àqueles vistos em cristãos quando demônios entram através da imposição de mãos. No entanto, as pessoas entendem mal estas ocorrências. Muitos cristãos acreditam erroneamente que tais sintomas indicam que eles receberam o Espírito Santo, levando-os a uma profunda confusão. Satanás opera como um adivinho através dos cristãos. Satanás capacita pessoas possessas por demônios a fazerem orações proféticas. Eles podem dizer: "Você é alguém que se tornará um líder precioso. Diante de você, milhares de ovelhas estão pastando. Deus irá treiná-lo e refiná-lo, e fará de você alguém que será usado preciosamente." Ou para outra pessoa, eles dizem coisas como: "Você se tornará um servo precioso de Deus. Você se tornará um servo do Deus Altíssimo", usando palavras enganosas para fazer as pessoas crerem e o seguirem, levando-as a viver suas vidas inteiras como servos de espíritos malignos. Adivinhos também dizem coisas semelhantes às pessoas: "Tenha cuidado perto da água. Você ganhará muito dinheiro. Uma pessoa nobre aparecerá do leste para ajudá-lo." Os sintomas comuns que aparecem em pessoas possessas por demônios são: primeiro, falsas profecias; segundo, falar em línguas que elas mesmas não conseguem entender; e terceiro, experienciar vibrações; e quarto, destruir a personalidade. Quando você observa xamãs ou adivinhos, você verá que, mesmo quando pessoas idosas vêm a eles, eles falam com elas rudemente, sem nenhum respeito. Contudo, aqueles que verdadeiramente receberam o Espírito Santo de Deus o receberam crendo na palavra escrita da verdade, que diz que Jesus Cristo tirou todos os pecados do mundo através do seu batismo e da cruz. Essas pessoas proclamam e ensinam aos outros o evangelho da água e do Espírito, levando-os a receber a remissão dos pecados e a habitação do Espírito Santo. Quando você olha para o caráter dos justos que receberam a remissão dos pecados, eles ensinam aos outros que tipo de fé eles devem ter para receber as bênçãos de Deus e que tipo de vida Deus deseja. Eles também se esforçam para viver o tipo de vida que Deus deseja a eles mesmos. Às vezes, eles também empunham a vara da palavra quando as pessoas começam a se dirigir para o mundo governado pelo diabo, contrariamente à palavra do Senhor, proferindo palavras admoestadoras de repreensão. Os justos que receberam a remissão dos pecados são claramente diferentes daqueles cujas personalidades foram destruídas. Quando alguém recebe a remissão dos pecados dada por Jesus Cristo e recebe o Espírito Santo, o verdadeiro caráter é revivido por Deus. Portanto, os justos consideram profundamente qual situação os outros estão enfrentando atualmente, pensam sobre o que é necessário de acordo com a palavra, oram por eles e oferecem ajuda prática. Por outro lado, quando as pessoas recebem a habitação de um espírito maligno através da imposição de mãos por alguém possuído por um demônio, nós podemos ver que suas personalidades são todas destruídas. Porque eles creem que somente tremer, profetizar e falar em línguas são dons do Espírito Santo, Satanás é capaz de tomar o controle de suas personalidades, e eles acabam vivendo a vida que Satanás quer. Contudo, tais experiências não são dons do Espírito Santo. Mesmo que alguém afirme ser um servo de Deus, profetize em nome de Deus, cause tremores e realize muitos atos poderosos como falar em línguas, se há pecado em seu coração, esse poder em si é uma evidência clara de que a pessoa está possessa por um demônio. Portanto, essas pessoas fazem com que outras recebam espíritos malignos, e não a habitação do Espírito Santo. Além disso, porque Satanás não é verdadeiro, o poder que eles realizam logo se esgotará e chegará ao fim. Contudo, há uma clara diferença entre a obra do Espírito Santo e a dos espíritos malignos. A obra do Espírito Santo pode a princípio parecer não ter experiências ou dons, mas, com o passar do tempo, o poder de Deus é revelado, e ele resplandece como o sol nascente. Pessoas que se tornaram possessas por demônios enquanto criam em Jesus. Por quê? Apesar de se esforçarem tanto para receber o Espírito Santo, tantas pessoas acabam possessas por espíritos malignos. A razão é que elas recebem espíritos malignos através da imposição de mãos de falsos profetas. Hoje, entre muitos cristãos, podemos ver, surpreendentemente, muitos que receberam espíritos malignos através da imposição de mãos de falsos profetas e acabam destruídos tanto espiritual quanto fisicamente. Porque a sua fé não está baseada em ouvir e crer na palavra da Bíblia, são pessoas que não têm nada a ver com Deus e possuem poderes e características estranhos que vêm de Satanás. Uma característica é que os poderes que eles recebem desaparecem se não forem usados, então eles utilizam diligentemente esses poderes para transformar muitas pessoas em servos de Satanás. Por essa razão, eles se tornam ainda mais ocupados. Eles oram constantemente e trabalham constantemente em nome de Jesus. Aqueles que dizem, recebi o dom de evangelismo, devem evangelizar constantemente, e se não o fizerem, sua alegria desaparece. Além disso, se eles não forem leais à obra de Satanás com os dons que receberam, como falar em línguas, curar doenças ou profetizar, Satanás aflige seus corpos com doenças. Isso é semelhante a como os adivinhos sofrem quando negligenciam em servir aos demônios. Então eles devem continuar usando os dons que receberam de espíritos malignos, e uma vez que os usam todos, no final, vemos que eles são miseravelmente postos de lado. Havia alguém que eu conhecia. Essa pessoa parecia ser alguém que cria fervorosamente em Deus e parecia ter recebido grande poder. Ele liderou muitas reuniões de avivamento, clamando para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo, e através dessas reuniões, muitas pessoas receberam a imposição de mãos dele, expulsaram demônios, falaram em línguas e foram curadas de doenças, recebendo poderes surpreendentes. Por causa dessas manifestações incríveis, essa pessoa que eu conhecia se tornou objeto de admiração e respeito para muitas pessoas. Mas não muito tempo depois, ele começou a negar Jesus e blasfemou contra Jesus Cristo, dizendo, Jesus Cristo é um fracasso. Ele não é o Filho de Deus. Por fim, ele afirmou que ele mesmo era Deus e acabou matando Jesus Cristo de seu próprio coração e dos corações dos outros. Como essas pessoas estão sob o controle de Satanás, elas acabam rejeitando a verdade da água e do Espírito. No início, elas veem que, quando impõem as mãos sobre as pessoas, ocorrem manifestações como tremores, falar em línguas ou expulsão de demônios. Então, elas acreditam erroneamente que a mesma autoridade dada aos apóstolos veio sobre elas e se convencem de que o Espírito Santo habita dentro delas. Como resultado, elas ensinam aos outros que a maneira de receber o Espírito Santo é orando orações de arrependimento ou desejando ardentemente o Espírito Santo. No entanto, a maneira como eles creem e ensinam os outros a receber o Espírito Santo é baseada em uma crença que eles mesmos criaram, não na fé baseada na palavra escrita de Deus que é reconhecida por Deus. Apesar disso, eles dizem que crer em Jesus e falar em línguas ou profetizar são evidências de receber o Espírito Santo. Além disso, muitas pessoas, por não entenderem a habitação do Espírito Santo através da palavra, são enganadas pelas habilidades e ensinamentos de tais pessoas e acreditam erroneamente que é assim que se recebe o Espírito Santo. Como resultado, esses indivíduos conseguem espalhar espíritos malignos entre os cristãos e assumir posições de autoridade sobre eles. Todos esses métodos são esquemas de Satanás. Neste exato momento, ao redor do mundo, inúmeras pessoas estão possuídas por espíritos malignos devido aos ensinamentos desses falsos indivíduos. As pessoas comuns que creem em Jesus vivem uma vida religiosa típica, mas aquelas que são possuídas por espíritos malignos demonstram o poder dos demônios. Que tipo de poder elas exibem? Elas curam doenças em nome de Jesus, falam em línguas e usam a imposição de mãos para transmitir espíritos malignos àqueles que creem em Jesus. A imposição de mãos atua como um meio para transferir o que está dentro de si mesmo para outra pessoa. Devemos reconhecer que, por causa desse meio da imposição de mãos, o reino dos espíritos malignos se expandiu grandemente neste mundo. Satanás opera através dos desejos humanos. Olhando para a história de Satanás até agora, Satanás opera através de pessoas como Simão. Eles afirmam que o recebimento do Espírito Santo vem através da imposição de mãos, sem relação com a fé no Evangelho de Jesus da água e do Espírito. Ainda hoje, muitas pessoas são enganadas por Satanás, desejando apenas tal poder diante de Deus, tentando receber o Espírito Santo através de orações de jejum, imposição de mãos ou de seus próprios esforços e sacrifícios. No entanto, tais indivíduos acabam recebendo um espírito maligno e, por fim, vivem uma vida amaldiçoada. Devemos perceber a verdade de que este meio da imposição de mãos, amplamente praticado por muitos cristãos ao redor do mundo hoje, está na verdade auxiliando as obras dos demônios. Essas pessoas têm corações como o de Simão e devem ser reconhecidas como falsos profetas diante de Deus. Embora as pessoas afirmem crer em Jesus, porque ainda têm pecado em seus corações, os demônios podem habitar dentro delas, conceder-lhes poder e realizar milagres através delas. No entanto, até agora, poucos foram os que discerniram corretamente a obra dos demônios e a repreenderam antes que as coisas chegassem a tal ponto. Portanto, os demônios, através de seus servos, impõem as mãos sobre as almas das pessoas, fazendo com que espíritos malignos habitem em seus corações, e estão construindo um reino de demônios por todo o mundo. Hoje, dentro do cristianismo global, tais reuniões carismáticas são oficialmente reconhecidas como igrejas. Podemos ver que existem muitas pessoas assim, mesmo ao nosso redor. Este mundo está agora se dirigindo para o fim. Para verdadeiramente nascer de novo nestes últimos dias, devemos entender claramente como Satanás opera, resistir aos seus esquemas, crer na palavra da água e do Espírito como registrada na Bíblia, receber a salvação de todos os pecados de uma vez por todas, e receber a habitação do Espírito Santo como um domingo. Devemos ter o conhecimento correto de como o Espírito Santo vem habitar no coração de uma pessoa e retornar à palavra da verdade. Entre as palavras de Deus, está escrito: O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Da mesma forma, ainda hoje, muitas pessoas que creem em Jesus estão perecendo porque não têm o conhecimento correto, e o mundo inteiro está sendo arruinado por fanáticos, isto é, os carismáticos, que levam muitas pessoas que buscam a Deus à destruição. As pessoas dizem: Mesmo que uma igreja carismática fanática fosse construída no deserto, as pessoas ainda se reuniriam lá? Por que isso acontece? Porque eles confundem as pessoas através de poderes visíveis, as tornam possuídas por demônios através da imposição de mãos e compelem sua obediência, o que leva ao crescimento da igreja. Uma de suas características é que, uma vez que uma pessoa recebe um espírito maligno através da imposição de mãos, seu zelo se torna extremo. Uma característica daqueles possuídos por este movimento carismático fanático é que eles dão grandes ofertas à igreja e cegamente se tornam fervorosos e zelosos, como extremistas religiosos. Mesmo agora, inúmeras pessoas creem em Jesus e, recebendo o poder de demônios, evangelizam com grande confiança, mas elas estão muito claramente indo para o inferno. Essas pessoas creram em Jesus com fervor, e creem que o poder que receberam de demônios é a evidência de sua salvação. Elas vivem esperando o céu sem a menor dúvida. Mas em seus corações, ainda há pecado. Se você perguntar a esses carismáticos fanáticos: Você tem pecado em seu coração mesmo crendo em Jesus? Eles reagem com confusão, respondendo: Claro. Pois presumem que nenhum crente jamais poderia ser sem pecado. Tais pessoas, mesmo tendo pecado em seus corações, creem em Jesus e, assim, se apegam à esperança de que podem entrar no reino dos céus. Mas quão tola é tal esperança? Elas estão convencidas porque algum tipo de poder está se manifestando através delas. Muitos que creem em Jesus experimentam coisas como falar em línguas, cair no Espírito ou ter visões, e acreditam que essas experiências são obra do Espírito Santo. Portanto, por causa dessas experiências, elas estão firmemente convencidas de que são salvas e que têm o Espírito Santo. No entanto, se nenhum poder visível lhes aparece, elas não podem ter certeza da salvação porque lhes falta o conhecimento da palavra que fala da salvação do pecado. Então, para obter algum sinal visível de certeza, elas se esforçam por isso e, no final, tornam-se instrumentos usados por Satanás. Essas pessoas não tentam resolver o problema de seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito através da palavra, mas sim buscam respostas através da oração, do arrependimento ou do sacrifício. Como resultado, acabam recebendo um espírito maligno em vez do Espírito Santo. O diabo, sendo o acusador, sussurra às pessoas: você pecou, não pecou? Você pecou, não pecou, fazendo com que elas se condenem a si mesmas. Eu conheço alguém que agora crê no Evangelho da água, do sangue e do Espírito, recebeu a remissão dos pecados e recebeu o Espírito Santo. Mas antes de nascer de novo, ele cria fervorosamente em Jesus com grande zelo. Naquela época, ele falava em línguas fluentemente, via visões e realizava muitas maravilhas. No entanto, mesmo assim, ele tinha pecado em seu coração. Ele se apegava apenas ao sangue de Jesus e cria no Jesus crucificado na cruz, chorando e fazendo orações de arrependimento a noite toda, mas o pecado ainda permanecia e o atormentava. Para tal pessoa, o sussurro de Satanás começou: você pecou, não pecou? Com uma vida assim, você deveria simplesmente morrer. Esses pensamentos vinham a ele constantemente, lembrando-o de seus pecados, condenando-o e atormentando-o. Satanás o levou a julgar e punir a si mesmo em seu próprio corpo. Mas, embora ele reconhecesse o pecado em seu coração, ele não tinha como resolvê-lo. Da mesma forma, você deve saber que se você não crer no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor, os demônios farão de você amigo deles. Se um demônio pede para ser amigo, como pode alguém que não recebeu a remoção de seus pecados através da fé na palavra resistir ao demônio? A menos que cada pessoa se apegue ao verdadeiro Evangelho da salvação, à palavra da salvação da água e do Espírito, ela será capturada e atormentada por demônios. O Evangelho da água, do sangue e do Espírito dado por Deus é a fé absoluta necessária para derrotar Satanás. Portanto, todo aquele que crê em Jesus deve crer no Evangelho da água e do Espírito, deve pregá-lo a toda a humanidade, e aqueles que o ouvem devem crer obedecendo. O mistério da iniquidade já está cobrindo o mundo. Hoje, o mundo inteiro se tornou um lugar coberto por Satanás. Para pregar o Evangelho através do qual o Espírito Santo habita em tal mundo, devemos primeiro remover os profundos mal-entendidos sobre a habitação do Espírito Santo. Devemos revelar que receber o Espírito Santo através da imposição de mãos é falso. Devemos testificar claramente através da palavra que experiências como receber a imposição de mãos, falar em línguas a partir daquele momento, fazer orações de arrependimento, jejuar e sentir algo quente vir sobre si, e ouvir Jesus falar de dentro são as obras de demônios. Somente então as pessoas podem ser libertadas de tal engano. Somente então elas podem receber a salvação não através de experiências e emoções, mas através da palavra do Evangelho da água e do Espírito dada por Deus. Devemos confrontar e superar as obras dos demônios, o rei da mentira, crendo no Evangelho da água e do Espírito. Muitas pessoas ao redor do mundo são capturadas por Satanás e seus demônios, mas devemos usar esta verdade para revelar que suas experiências e emoções são obras de Satanás e dos demônios. Ao fazer isso, podemos levá-las a se voltarem e crerem nesta verdade. Pessoas como Simão, que procuraram comprar o Espírito Santo com dinheiro, estão agora liderando igrejas nesta era. Eles enganam aqueles que creem em Deus sem o devido entendimento através de orações de vigília, orações de arrependimento ou imposição de mãos, assim implantando Satanás dentro deles. Como resultado, as pessoas são genuinamente possuídas por demônios. Para fazê-las retornar, os crentes devem possuir o conhecimento correto da água e do Espírito e reconhecer e quebrar as obras dos demônios dentro delas. Sem entender as estratégias de Satanás, as pessoas inevitavelmente se tornarão vítimas sem resistência. Você deve entender que quando as pessoas recebem a imposição de mãos e começam a falar em línguas ou a profetizar, todas essas habilidades são obras de demônios. Em outras palavras, a fé e as habilidades dos carismáticos fanáticos são inteiramente obras de demônios. É essencial ensinar-lhes esta verdade. O que está operando dentro de você é a obra de demônios. Você tem pecado em seu coração? Se há pecado em seu coração, o Espírito Santo pode operar dentro de você? Você foi enganado. A fé dos primeiros apóstolos e daqueles que receberam a imposição de mãos era baseada em conhecer e crer na verdade do Evangelho de Jesus Cristo da água e do Espírito. Isso é totalmente diferente das práticas carismáticas fanáticas de imposição de mãos de hoje. Então, isso significa que, mesmo hoje, se alguém que recebeu a habitação do Espírito Santo através da fé impuser as mãos sobre outra pessoa, essa pessoa receberá o Espírito Santo? Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo se move sobre as águas, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Isso significa que, para receber o Espírito Santo, é preciso primeiro ouvir e crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito, e receber a remoção do pecado em seu coração, então o Espírito Santo vem para esse coração. O Espírito Santo é o dom de Deus, dado como a confirmação final e a conclusão da salvação para aqueles que nascem de novo por crerem na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Se hoje, ministros ou aqueles que nos precederam impuserem as mãos sobre a cabeça de todos e lhes disserem para receber o Espírito Santo, devemos entender claramente que isso seria rejeitar o Evangelho da água e do Espírito, que o Senhor deu para salvar os pecadores de seus pecados. A crença de que uma pessoa pode dar o Espírito Santo a outra é um ato de oposição e blasfêmia contra Deus, e manter tal fé leva a pessoa ao engano de Satanás. Isso nunca deve ser feito. Quando cremos no Evangelho da água e do Espírito, nossos corações foram purificados do pecado, e o Espírito Santo confirmou isso. Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito podem ser imperfeitos, mas seus corações estão livres do pecado, não porque eles não cometem pecados, mas porque eles creem no poder deste Evangelho. É porque eles creram em seus corações no poder do Evangelho da água e do Espírito dado por Deus. O Evangelho da água e do Espírito prova que seu coração está livre do pecado, e o Espírito Santo também testifica isso. Portanto, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. As pessoas possuídas por demônios nem conhecem nem mencionam o Evangelho da água e do Espírito. Elas não conseguem entendê-lo nem discernir a verdade da palavra de Deus. As pessoas possuídas por demônios sempre dizem que o Espírito Santo veio sobre elas quando impuseram as mãos sobre os outros ou receberam a imposição de mãos. No entanto, o verdadeiro Espírito Santo não vem sobre alguém através da imposição de mãos. Você deve reconhecer que atualmente, dentro das igrejas em todo o mundo, as obras demoníacas estão desenfreadas. Nós devemos crer no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor para receber a verdadeira habitação do Espírito Santo.